partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Chave Interdisciplinar. Hoje estou aqui com a professora Marjorie, no Dia dos Professores, quer dizer, um privilégio poder falar com vocês nesse dia tão importante para nós como professores, mas para todos, toda a comunidade em geral. Boa tarde, professora Marjorie.
Olá, boa tarde, professora Maria Tereza, boa tarde a todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. É um prazer, né, estar participando mais uma vez do programa, do Chave Interdisciplinar, e principalmente na data de hoje, né, no Dia dos Professores, né, que prazer a gente poder compartilhar um pouquinho, conversar um pouquinho, debater um pouquinho, ainda mais sobre um assunto que eu gosto bastante, que é sobre a BNCC, né, e sobre as competências, mas que legal mesmo poder participar mais uma vez aqui com vocês.
Bom, então hoje, né, para a gente discutir um pouquinho, debater, esperamos que vocês possam colaborar aí com o nosso debate, nós vamos falar sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, nova base, e principalmente sobre algo que é comum, a base por um todo, que são as 10 competências gerais. Elas são 10 competências que, de forma integrada, elas perpassam os componentes curriculares desde a educação infantil até o ensino médio. Então, dentro de toda a educação básica, essas competências devem ser desenvolvidas, né, para assegurar a todos os estudantes, a todos os aprendizes, seus direitos éticos, estéticos e políticos. Por conta disso, nós temos essas 10 competências gerais. Como é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos falar um pouquinho, bem sucintamente, das 10. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais na competência, que acho que é número 7, né, professora Marjorie?
Isso, na 7.
É o projeto de vida, trabalho e projeto de vida. Então, essa competência é bastante importante. Nós aqui estamos representando a Uninter na educação de jovens e adultos. Então, para os nossos, né, futuros jovens e adultos que se formarem e que receberam o nosso diploma, né, o diploma deles, de formados, é muito importante essa dimensão. Que seja desenvolvida, não só no ensino médio, mas desde a educação infantil. Vamos lá, professora Marjorie, por favor.
Sim, professora Maria Tereza. Esse é um assunto, né, falar aí em competências, é um assunto cada vez mais falado, né, mais comentado nas instituições de ensino, né. E com grande relevância, né, porque aí a gente sai, né, professora Maria Tereza, daquele ensino tradicional, daquela metodologia mais tradicional, né, que o aluno está lá sentadinho, só ouvindo as explicações do professor, né, sem conseguir interagir e sem conseguir discutir, né, o que ali o professor está falando, né. A gente sai um pouco daquele ensino mais fragmentado, né, onde as disciplinas não se conversam, né. O ensino por competências, ele foca muito no desenvolvimento e na preparação do aluno, né, tanto na parte profissional, mas também na parte pessoal, né. As competências, elas são fundamentais porque elas auxiliam esse aluno, né, a lidar com conflitos, a resolver os problemas e a lidar com os desafios, né, do dia a dia, né, professora. E o objetivo é tornar o aluno um protagonista, né, professora? Um protagonista. Nossa. Como eu falei, a gente sai daquele método mais tradicional, né, onde o aluno só está recebendo ali as informações, para o aluno ser um protagonista do processo de aprendizado, né?
Muito importante essa explanação da professora Marjorie, porque realmente a base, nova base, que a escola, né, que já vem mudando, vem se adaptando, mas que ela se torne cada vez mais um espaço onde realmente, através do conhecimento, né, das habilidades, das atitudes, dos valores, da emoção, que são as siglas aí da nossa chave, que ela possa cada vez mais transformar a pessoa, né, o professor, a escola transformem. E isso faz com que realmente ele seja o protagonista do seu desenvolvimento, formar para a vida. Esse é muito importante, professora Marjorie.
Exatamente, deixa eu mandar um abraço. A gente tem aqui a nossa querida Cecília, né? Boa tarde, Cecília. Cecília, antes de mais nada, feliz dia dos professores para você também. Que bom ter a participação da Cecília, né? Que é a nossa gestora lá do Polo de Cascavel.
Olá, Cecília, seja bem-vinda e feliz dia dos professores também. Cecília vai colaborar e muito aí no nosso debate, professora Marjorie.
Exatamente, então vamos falar um pouquinho, né, a gente vai, como a professora Maria Tereza falou, a gente vai, vamos nos aprofundar na competência lá do trabalho, né, e projeto de vida, mas a gente vai falar rapidinho aqui sobre as demais, né, a gente pode iniciar aqui com a questão do conhecimento, que é a valorização e a utilização dos conhecimentos já construídos, né, para quê? Para que o aluno consiga entender e explicar a realidade, né, que aquele conhecimento adquirido, ele consiga usar ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, né, porque como eu falei lá no início, muitas vezes, na outra metodologia, no outro formato ali, o aluno mais ouvia, né, e muitas vezes aquele conteúdo, aquele conhecimento para ele não fazia sentido algum, né, e agora não, né? Então ele tá ali, está conversando, está discutindo ali com o professor e ele é capaz de entender que aquilo que ele está aprendendo ele vai utilizar ali na vida dele, né? Não só, como eu falei, não só para o lado profissional, mas para o pessoal também.
Posso Vamos passar? Lá, professora Marti, pode ir passando, senão a gente não vai conseguir se aprofundar na competência de trabalho e projeto de vida.
Exatamente.
Qualquer coisa eu interrompo.
Então tá. A gente também tem a questão do pensamento científico e crítico e criativo, né, que é a questão de exercitar a curiosidade nos alunos, a criatividade, estimular o pensamento crítico, né, para que eles consigam lidar e resolver aí os problemas que vão surgindo ao longo da vida, né, no dia a dia deles, né. A gente também tem o repertório cultural, que é a valorização das manifestações artísticas e culturais, e também a participação desse aluno, né, em práticas diversificadas de produção artística e cultural também. É importante que ele tenha acesso às atividades culturais e que ele entenda, né, que existe uma diversidade e que ele tenha respeito às diferentes culturas. A gente também tem a comunicação, né, para que o aluno consiga utilizar as diferentes linguagens, né, linguagem verbal, linguagem corporal, visual, para que ele consiga se expressar, consiga compartilhar, né, informações e até mesmo os próprios sentimentos, né, as suas ideias, as suas emoções, né.
Muito importante essa competência. Não que as outras não sejam, mas na comunicação tem que fazer uma parte, porque a pessoa, né, como diz a professora Marge, está preparando, nós estamos preparando para a vida. Uhum. Então, se não sabe se comunicar, ou tem dificuldades, ou nem sabe o que é se comunicar, não chega a lugar nenhum, né, digamos. Então, a comunicação vai ser aí um ponto de apoio para o desenvolvimento de todas as outras competências. Então, que uma criança, um adolescente, um jovem aprenda a se comunicar, né, não só verbalmente, mas todas as outras formas de comunicação que existam, já vai fazer uma diferença enorme na vida, né, dessa criança, desse adolescente, desse futuro adulto.
E até na questão da expressão, né, que ele consiga se expressar e bem essa parte também, eu acho bem importante também essa competência para o momento ali de, e acho que principalmente hoje em dia, sabe, professora Maria Tereza, né, por conta de todos aí acontecimentos, né, que às vezes a pessoa, para ela conseguir, sabe, colocar para fora realmente as suas emoções, não tem essa dificuldade, para que daí consiga trilhar aí o seu caminho, né. A gente também tem a cultura digital, né, que é a compreensão e a utilização das diversas tecnologias digitais, né, para que ele consiga também, mais uma vez, né, olha, novamente a gente vai falar aqui na comunicação, para passar e receber informações e para aí ter uma troca de conhecimentos, né. A gente tem também o trabalho e projeto de vida, né? Vou falar bem rapidinho, porque.
É o sexto, hein? É o sexto. Mas tanto faz, né?
E que é na questão da valorização e apropriação de conhecimentos e experiências, né, para que o aluno consiga entender, né, como que funciona ali o mundo do trabalho e para que consiga também tomar certas decisões, né, para que pensem o que querem, o que que almejam lá para o futuro e que essas decisões, bem importante, venham aí com muita responsabilidade e com muita seriedade também, né. Aí o sétimo é a questão da argumentação, né? Que é a argumentação, que o aluno consiga argumentar, defender os pontos de vista, a sua ideia, mas também, né, com muita consciência, com respeito às questões socioambientais, ao consumo responsável. Acho que até nessa parte a professora Maria Tereza é bem mais experiente do que eu, né? A nossa bióloga, né? Além de pedagoga, é aí licenciada na biologia, né?
É, eu acredito que a argumentação também faz parte da comunicação, mas você só consegue argumentar se você tiver o conhecimento. Então, esta competência vem a partir de todas as outras, mas do conhecimento, da comunicação, porque você tendo possibilidade, tendo, né, recursos, você consegue argumentar. Como você argumenta um trabalho de conclusão de tudo, né, de curso, como é que você argumenta? Porque você teve conhecimento, você estudou sobre aquilo. Então, a mesma coisa em todos os assuntos ou temas necessários para a vida. Argumentar sobre um tema polêmico que é o aborto, argumentar sobre um tema polêmico que é o uso de drogas. Então, vai ter o seu ponto de vista, mas a partir de um conhecimento adquirido. Isso que é importante na argumentação.
Exatamente, se você quer defender alguma, né, tem lá alguma coisa que você queira defender, você tem que ter subsídios para isso, né. Deixa eu dar um abraço aqui para o Alessandro, que também está nos acompanhando. Parabéns a todos os professores, esse assunto de um novo modelo de ensino é um grande desafio, pois precisamos nos reinventar. É isso mesmo, Alessandro, está certíssimo. E a Cecília, novamente, aqui, a comunicação é fundamental, principalmente para a vida adulta.
Com certeza. A Cecília é uma boa comunicadora, porque eu acho que esse é um dom dos cariocas. Então, as pessoas que vieram lá do Rio de Janeiro, e são sempre todos muito bem-vindos, né, aqui no Paraná. Eu sou curitibana, então paranaense nata. Mas eu acredito que em termos aí de comunicação oral, nós temos um pouquinho mais dificuldade do que os cariocas, são mais tranquilos e se comunicam de uma maneira muito agradável. Então, esse é um ponto fundamental, sim, Cecília. E nós precisamos ensinar nossas crianças, nossos jovens a se comunicarem bem, para que sejam bem ouvidos. E você sendo ouvido, você tem condições aí realmente de um desenvolvimento muito melhor.
Exatamente. Nós temos a oitava, né, que é a do autoconhecimento, né, e do autocuidado também, que é desconhecer, né, ter o cuidado com a saúde, não só aquela saúde, né, a gente não pode pensar na saúde só como a saúde física, mas a saúde emocional, a saúde mental, né, e isso também para que, vou tocar novamente no assunto, né, para que o aluno consiga compreender as suas emoções, né, e consiga daí agir e viver também com um pouco mais de equilíbrio, né. A nona, que é a questão da empatia e cooperação, né, que é a questão de exercitar, né, a empatia, a questão do diálogo, da resolução dos conflitos, bem importante também a questão da cooperação, mas isso sempre respeitando uns aos outros, né? Eu acho que sempre tentando se colocar no lugar da outra pessoa, né? Antes da gente sair por aí fazendo qualquer julgamento, né?
É fazer essas competências, né? Claro, importantíssimo. Essas competências, quando o professor entende, ele tem condições de colocar no currículo, nas atividades que vai desenvolver com os seus alunos. Então, quando for, né, trabalhar um conteúdo, ele pensar em todas as competências, como é que eu vou desenvolver a partir desse conteúdo, né, essa competência de cooperação. Então, vai fazer um projeto, né, na área de meio ambiente, onde demonstre que um vai precisar do outro. Ó, você vai ser o dono do projeto, então vai fazer a gestão, você vai verificar que materiais são necessários, você vai desenvolver o cronograma, você vai fazer a parte de publicidade. Então, são simples ações, mas que por trás estão desenvolvendo competências. A de cooperação, a da parte de empatia, que quase, né, está desaparecendo, você não consegue perceber o outro, e isso é muito importante. Então, por quê? Eu volto lá no começo que a professora Marjorie falou, a mudança, e que também aqui o Alessandro colaborou. É uma mudança mesmo, um novo modelo. E esse novo modelo demora um pouquinho, demora, mas nós já temos subsídios para modificar o modelo antigo, que não era ruim, mas não está mais adaptado à nossa realidade. É, isso faz com que agora nós possamos nos adaptar à nova realidade da escola e desenvolver aí nas crianças e nos jovens o que é necessário para a vida, porque não vamos nos enganar, a escolaridade é obrigatória, é a educação básica. Muitos, mesmo sendo obrigatório, não frequentam. Então, os brasileiros, né, e brasileiras desenvolvem a escolaridade, em média, até o ensino fundamental. Muitos acabam desenvolvendo, mas ensino médio e educação superior, nem se fala. Essa conclusão do ensino médio e também entrada na universidade, na graduação, é muito pequena, a porcentagem das pessoas que frequentam. Então, é na escola que nós precisamos desenvolver isso. Não dá para esperar chegar na graduação, que muitos não chegarão. Então, se você não fizer isso no momento que você tem condições de fazer com o seu aluno, ele perdeu. Ele perdeu e ele vai ter dificuldades em enfrentar a vida. Então, nós estamos preparando, auxiliando, né? É um auxílio, mas importantíssimo a preparar para a vida.
Exatamente. Vamos lá, professora Marjorie. E a gente pode trabalhar de tantas formas, né, professora? Né, de repente, atividades cotidianas, assim, né, de aprendizado, para lidar com... Eu acho importante também essa questão de lidar com a frustração, né? Saber, assim, sabe, para que o aluno... saiba esperar a sua vez, às vezes num jogo, numa brincadeira, consiga dialogar, né, consiga compartilhar também, é importante aí, já desde pros pequenos, né, essa questão de, sabe, fazer, compartilhar materiais, né, também ações, assim, atividades cotidianas de cuidado com o ambiente, e sem dúvida, e muito importante também, acho que é o desenvolver, né, que ele consiga ter o respeito às diferenças e às diversidades, né. A gente tem o último aqui, né, que é o décimo, né, são 10 competências, que é o da responsabilidade e cidadania, desculpe, que é o de agir, né, com autonomia, com responsabilidade, resiliência, com muita determinação, né, e para que o aluno consiga tomar decisões, né, com bases em princípios éticos, democráticos, inclusivos e sustentáveis.
É o que a gente quer do adulto. Né? É o nosso sonho, mas é um sonho realizável, né, de todo professor que chegue com 4 anos lá na escola, saia com 17, 18, um cidadão, uma cidadã. Que possa ter toda essa compreensão. Vamos voltar lá no mundo da competência, trabalho e projeto de vida. Antes, eu só quero que a professora Marjorie comente aí, faça um comentário sobre o que a professora Cecília falou.
Deixa eu colocar aqui, deixa eu ler aqui da Cecília. Cecília sempre nos prestigiando, né? Então, a Cecília colocou aqui, no Rio a gente fala muito desde pequeno. Tenho pena dos professores que deram aula para a nossa turma. Nós falávamos muito em sala. Éramos, né, muito participativos e dedicados, mas a gente amava bater papo. Nós formamos em 2001, né, o ensino fundamental, e até hoje temos um grupo de conversas no WhatsApp.
Não é isso, não, Cecília. Aqui também eu dei aula muitas vezes para sétima, oitava série e eles eram bem faladores. Mas é a maneira de se comunicar que é um pouco diferenciada e que facilita aí a compreensão. Mas tenho certeza que realmente turma de adolescente, geralmente pré-adolescente é assim. Bom,
Gostam, né? Gostam
adoram.
de conversar, de falar e
É
tem
importante, né?
é
Que bom,
importante.
né?
E que bom, é isso mesmo. Foi o que a gente colocou ali na foi os exemplos ali, né, que eu falei das competências, né, de expressar suas ideias, de falar suas emoções. É claro, sempre com muita responsabilidade, com muito argumento, mas eu acho que isso é preciso, é saber se, né, conseguir se posicionar.
E esse espaço da escola é muito importante, Cecília, porque quando eu tenho contato com os meus colegas que têm outras realidades familiares, mas têm a mesma realidade de idade, né? E isso é importante. Aquela zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, que é muito boa, para que, puxa vida, ele vai me ensinar, eu aprendo com ele, eu ensino ele também. Então, isso faz com que as crianças se desenvolvam. Com isso, estou fazendo falta agora, né, nesse momento especial, mas vamos retomar, para que eles tenham esse primeiro contato para o desenvolvimento mais tarde da pessoa em sociedade. Então, uma mini sociedade é a sala de aula. Vamos um pouco aí nos aprofundar no, na competência trabalho e projeto de vida. Como a professora Marjorie falou, essa competência é para entender o mundo do trabalho, não para descobrir qual é a profissão que vai me trazer mais dinheiro. Para entender o mundo do trabalho, fazer escolhas alinhadas à cidadania, ao meu projeto de vida, né? Projeto de vida desses jovens, desde criança já também, pode ser. É desenvolvido, vamos ver como aqui, vou falar para vocês. Mas com liberdade, com autonomia, com criticidade e com responsabilidade. Então, eu vou escolher, mas a escolha, a gente sabe, traz ônus e bônus. Eu quero ser um médico, eu tenho muitos ônus, mas eu tenho muitos bônus, mas eu tenho muitos ônus. Professor, eu tenho muitos ônus, mas muitos bônus também.
Também, né?
Mas um problema que eu acho muito sério. Hoje em dia, vejo nas crianças, vejo nos adultos. Quando você começa algo, você tem que terminar. Ou quando você faz algo, você tem que fazer bem feito. Porque a profissão que você escolher, se você for bom naquela profissão, ela vai te trazer benefícios aí financeiros, de motivação, e todos os outros importantes de uma profissão. O trabalho é revigorante, é o que faz com que você continue tendo objetivo de vida. Não é só o dinheiro. Então, é o trabalho pelo trabalho. Mas para isso tem que ter um planejamento. Então, algumas subdimensões dessa competência, projeto de vida e trabalho: determinação, esforço, autoeficácia, perseverança, autoavaliação, esses todos do projeto de vida. Por quê, gente? Porque você precisa manter um foco em algo no projeto, né? Um projeto. E aquele compromisso que você tem com você mesmo a partir de um projeto que você estabeleça. Esforço não existe. No papel é bonito, um projeto maravilhoso, mas sem esforço não existe nada. E nós temos que mostrar para os nossos jovens, nossas crianças, que sempre tudo que for feito é necessário muito esforço, não é pouco empenho, né? Vai ter obstáculo, vai ter desafio, vai ter adversidade, vai ter gente querendo jogar pedra, vai ter gente querendo pôr água. Então, isso daí é super, é complicado, mas o que que se pode fazer lá na escola para mostrar isso para o teu aluno, que é necessário o desenvolvimento de uma tarefa, uma lição de casa, vai exigir esforço ou de estudar para uma prova, mas tudo isso vai mostrar para ele que a partir dessa determinação, desse esforço, dessa autoeficácia, que eu tenho confiança que vai dar certo, sei o que está acontecendo de errado comigo, Então, né, vem aí na autoavaliação. Eu vou identificar o que eu estou errando. Puxa, identificar o que está errando, para o professor mostrar para o aluno o que ele está errando é muito fácil. Mas você tem que mostrar, olha, aqui você precisa melhorar. Vamos melhorar juntos? Eu estou aqui para te ajudar a melhorar. Mas o aluno tem que perceber que ele está com algum problema em algum ponto. E depois vai poder isso ser transformado num projeto de vida e ele se autoavaliar. A perseverança, puxa, estresse, frustração, fracasso, sabe? O que o futuro me espera? Por exemplo, um jovem que está esse ano, 2020, se preparando para a profissão ou para uma universidade. Imagina tudo o que aconteceu com ele esse ano. Mas ele tem que estar preparado. E tudo isso, todas as subdimensões aqui dessa competência são ligadas às outras, porque se eu tenho uma boa saúde mental, estrutura emocional, eu tenho condições de dar conta de tudo isso daqui. E essa estrutura emocional também é desenvolvida na escola. É claro, né? A gente sabe muito bem, a casa, a família dão a base principal. A escola vem no apoio a essa base. Mas a escola é muito responsável por toda essa base necessária emocional, de conteúdo, de desenvolvimento de todas essas competências. Então, essa no trabalho, desculpa, no projeto de vida, essas subdimensões importantíssimas. E as subdimensões do trabalho, a compreensão sobre o mundo do trabalho, o que ele é, quais são os desafios, quais são as tendências, as oportunidades, identificar, puxa, o que eu gosto, o que eu pratico, o que eu faço. Eu tenho certeza que eu fui influenciada pelos meus pais para escolher ser professora, né? Meus pais, minha mãe foi professora, meu pai também. Então isso me ajudou na minha escolha. Mas identificar essas oportunidades e preparar. A compreensão e a preparação para o trabalho. Realmente saber agir, se relacionar de forma adequada em diferentes ambientes de trabalho. Olha que dificuldade, gente. Mas aquele mini mundo social ali da escola pode dar oportunidade para isso.
Dar subsídios, né, para que ele consiga.
Consiga se desenvolver depois como cidadão aí no seu ambiente de trabalho. Porque é muito raro. Você pode ter uma empresa e você ser o único funcionário da empresa, mas essa empresa vai se relacionar com a sociedade. E aí, esse relacionamento é muito importante. Então, essa competência não é a principal, sem as outras não existe, mas que nós possamos pensar, que antes não eram nem pensado, que atividades nós podemos fazer na escola para desenvolver essa competência tão, tão, tão importante.
Pensar
Mais
de
alguma
uma
coisa,
forma
professora?
mais ampla, né? E como eu falei, não de uma forma fragmentada, que as disciplinas não se conversam, né? E mostrar muito para essa questão. E um pouco também, claro, como a professora falou, a família é a base, né? Mas eu acho que a escola tem esse dever ali de orientar e guiar o aluno ali para um caminho mais de sucesso. Deixa eu ler rapidinho ali, professora, só o comentário ali da Cecília, que eu achei bem interessante. Eu fiz um quadrinho de hábitos para marcar coisas que preciso fazer diariamente para alcançar meus objetivos. Por exemplo, cada dia eu leio 10 páginas, pelo menos, né? Eu pinto um quadrinho e no final do mês consigo visualizar se conseguir fazer isso nos 30 dias. Legal, Cecília.
O projeto de vida nunca acaba, né, Cecília? Enquanto a gente está aqui, a gente está vivo, nós temos que seguir o nosso projeto de vida. E a Cecília, como uma professora, atendendo alunos num polo, ela vai com certeza ajudar esses alunos a seguirem o seu projeto de vida.
Exatamente.
Então, são ações, pequenas ações que transformam realmente todo o nosso desenvolvimento e que nos ajudam, nos apoiam. E fazem muita diferença. Eu acho que é importante que nós possamos subsidiar os futuros professores que desenvolvam essas competências em suas salas de aula, para que a gente possa ter um mundo melhor, crianças mais bem preparadas para a vida, saem um pouquinho do celular, a Cecília comentou ali, mais o celular do que se comunicando entre eles, realmente, e agora até piorou, parece, porque daí é só assim que eles se comunicam com os colegas. Mas para que isso mude, ou que nós possamos nos adaptar a isso, mas que realmente um possa respeitar o outro, né, e crescer com autonomia, felicidade, e possa fazer um mundo melhor, né, professora Marjorie?
Exatamente. Professora, a gente já está encerrando. É uma pena, né? Passa muito rapidinho. Que bom se a gente conseguisse conversar, dialogar mais sobre esse assunto, que é um assunto tão importante. Quero agradecer a todos que nos assistiram, que estão nos ouvindo nessa tarde de hoje, no dia dos professores, né? Parabéns a todos os professores. A gente sempre, parabéns, professora Maria Tereza também, que é a nossa coordenadora da EJA e que tanto me ensina, né? Porque às vezes as pessoas acham, ah, já é professora, já fez graduação, já fez uma especialização, então já não aprende mais. Não, e não é assim, a gente está aprendendo a cada dia e eu aprendo muito com você. Então, muito obrigada mesmo, um feliz dia dos professores para todos aí. A gente se encontra, né, pessoal, numa próxima aí oportunidade.
Obrigada, professora Marjorie, a todos que nos assistiram. A Cecília, um beijo carinhoso. Obrigada pela participação. E a gente, quando ensina, aprende também. Então, é mútuo. Professora Marjorie, exatamente. Parabéns a todos. Curtam o dia de vocês. Até uma próxima oportunidade.
Até.
A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.